Bem-vindo à História Dentro da História. Temos seguido uma série de histórias que tratam de questões difíceis. Hoje estamos concluindo nossa série chamada Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Talvez abordemos hoje a questão mais difícil de todas. Pense comigo nestas cinco palavras universais que parecem definir a história humana: guerra, violência, perseguição, ódio, opressão. Desde o início dos tempos, a humanidade tem estado presa numa luta entre fortes e fracos, entre assassinos e suas vítimas, entre tiranos que se inclinam para o domínio e as pobres almas que eles dominam. Para onde quer que olhemos, vemos evidências chocantes dessa luta poderosa entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E embora desejemos que a justiça prevaleça e que a maldade seja detida, em cada geração parecemos testemunhar exatamente o contrário. E somos movidos a clamar e fazer a pergunta mais difícil de todas: se Deus é bom e se Ele está mesmo no controle, por que o mal sempre parece vencer? Querido amigo, se você já se fez essa pergunta, tenho uma boa notícia para você. Deus realmente está no controle. E não importa o que nossos olhos e nossos sentidos nos digam, o mal nem sempre prevalecerá. Mas ao buscarmos respostas para esta pergunta, que é a mais difícil de todas, precisamos primeiro admitir que Deus não inventou o mal. Nós, humanos, sim. Deus não se aproveita da autoridade para dominar outros. Nós, sim. Portanto, se quisermos encontrar a resposta para vencer o mal, devemos primeiro reconhecer a verdadeira natureza do problema. E o problema somos nós. Nós, ou mais especificamente, nossa rebelião pecaminosa contra um Deus perfeitamente bom e amoroso, é o verdadeiro problema. Junte-se a nós ao concluirmos nossa série Perguntas Difíceis sobre Deus. E trazemos a pergunta mais difícil de todas: por que o mal sempre parece vencer?
Meu nome é Tomé, e eu fui um discípulo de Jesus. Durante 3 anos, eu o segui, enquanto ele viajava pelo país pregando as boas novas sobre a chegada do reino de Deus e curando centenas de pessoas de todas as doenças, enfermidades e aflições imagináveis. Mas isso foi antes de pegarmos a estrada pela última vez em direção a Jerusalém. Mal sabia eu naquela época para onde a estrada nos levaria. E eu não entendo o que aconteceu. Jesus era... ele era um homem bom. E se ele ainda estivesse aqui, eu faria a ele mais uma pergunta: por quê? Por que o mal venceu de novo? Quem é? Quem tá aí? Você precisa me desculpar. Ando um pouco nervoso desde que mataram Jesus. Estávamos acampados aqui, no olival acima da cidade, quando eles nos atacaram no meio da noite com tochas e armas. O prenderam e o levaram. Pedro tentou lutar com eles, mas, bem, por fim todos nós fugimos, todos os 12. Eu não sei o que os outros fizeram, mas eu fiquei escondido a noite inteira no monte acima da cidade, morrendo de medo, cada vez que ouvia o som de passos, achando que tinham vindo me buscar, mas não vieram. Ao primeiro sinal da luz do dia da manhã seguinte, sozinho e assustado, a cada som que ouvia, deixei a segurança do olival e, com cuidado, entrei na cidade evitando o contato visual com qualquer pessoa, especialmente soldados, que pareciam estar por toda parte. Nunca tinha visto tanta demonstração de poder. Havia romanos em cada esquina e ainda mais em torno da fortaleza, onde, presumo, eles mantinham Jesus como seu prisioneiro. Tem alguém aí? Talvez eu deva apagar a fogueira. Não, senão vou ter de me preocupar com os animais selvagens. Coragem, Tomé. Não deixe os sonhos da noite assustarem você. Bem, onde eu estava? Ah, sim. Jesus era prisioneiro deles. Ouvi conversas nas ruas o quanto pude, sem ser muito óbvio, e logo descobri que Jesus já havia sido julgado pelas autoridades religiosas e que havia sido entregue aos romanos para execução. Execução! Shhh, cuidado! Cuidado, Tomé! Cuidado! Eles o levaram ao governador romano, que se recusou a condenar Jesus, e o enviou ao rei Herodes, que também se recusou a condená-lo. Quando ouvi essa notícia, minhas esperanças até começaram a brilhar um pouquinho. Mas quando os soldados trouxeram Jesus de volta ao governador, de alguma forma os líderes religiosos da nossa nação, aqueles homens de Deus de boa reputação, exigiram que Jesus fosse executado como um criminoso comum. E foi exatamente isso que fizeram. Eles o pegaram em uma cruz e o crucificaram. Quando o sol se pôs, Jesus estava morto. Vi isso com os meus próprios olhos. Este homem bondoso e gentil que tinha curado tantos e não tinha falado nada além da verdade e não tinha mostrado nada além de amor e compaixão para com todos, foi cruelmente espancado, torturado e assassinado por insistência de seus próprios compatriotas. Quando tiveram certeza de que ele estava morto, tiraram seu corpo sem vida da cruz, envolveram-no em um lençol e o selaram em um sepulcro. Ele tinha morrido. Ele morreu. E as coisas nunca mais serão iguais. Eu não sei para onde ir ou o que fazer. E não tenho visto nenhum dos outros discípulos nos últimos 2 dias, desde que Jesus foi sepultado. Provavelmente todos eles voltaram para casa, para suas famílias e suas antigas ocupações. Para casa. Como posso voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Há 3 anos encontrei o homem mais maravilhoso, mais gracioso que já conheci. E agora ele se foi. O mal venceu novamente.
Quem está aí? Eu tenho uma espada. E eu juro, eu vou...
Shhh, Tomé, não fala tão alto. Sou eu, Felipe.
Felipe?
Sim, sou eu. Tenho procurado por você em todo lugar. Agora, apague essa fogueira e venha comigo antes que alguém mais veja você.
Você estava me procurando? Aonde estamos indo?
Nos juntar aos outros.
Os outros discípulos?
Sim.
Mas por quê? Isso não vai fazer de nós mais um alvo?
Tenho novidades. Agora apresse-se, Tomé.
Novidades? Que novidades?
Não tenho tempo para explicar. Apague a fogueira e vem comigo.
Bem, ok então. Me dá um momento.
Obrigado por sintonizar. Você está ouvindo A História Dentro da História. Hoje estamos concluindo nossa série chamada Perguntas Difíceis sobre Deus, baseada em fatos e pessoas encontrados na Palavra de Deus. Anteriormente, em nossa história, Jesus, o maravilhoso mestre e operador de milagres, foi preso e crucificado, e seus discípulos foram dispersos. Sem seu líder, eles estão assustados e esperando que a qualquer momento aqueles que mataram Jesus venham atrás deles também. 2 dias se passaram desde que Jesus foi sepultado, quando Tomé, um dos discípulos, está reunido com seu amigo e companheiro discípulo, Filipe. Junte-se a nós enquanto concluímos nossa série e tratamos da mais difícil de todas as perguntas. Se Deus é bom, por que o mal sempre parece vencer?
Filipe, que lugar é esse?
É uma casa alugada que pertence a um amigo de João. Creio que estamos seguros, por enquanto.
Muito bem. Qual é a novidade que você tem para me contar?
Quanto tempo você acha que falta para o sol nascer?
O quê?
O sol nascer. Quanto tempo falta para o sol nascer?
Bem, deixe-me ver. Devia ser a 4ª hora quando entramos na cidade. O sol deve nascer a qualquer momento.
Sim, é o que eu acho também. Isso significa que elas devem estar chegando lá enquanto falamos.
Ora, Felipe, de quem você está falando? E onde elas deveriam estar?
Maria Madalena, mãe de Tiago e Joana. Elas foram até o sepulcro.
O quê? Elas estão loucas?
Shhh, não tão alto, Tomé.
Me desculpe por isso, Mas por que elas foram até o sepulcro?
Para terminar de embalsamar o corpo dele. Nós falamos para elas não irem, mas elas insistiram.
Mas isso é loucura. O sepulcro está selado e protegido por um destacamento da guarda romana.
Eu sei.
E mesmo que de alguma forma despistassem a guarda romana, como elas removeriam a pedra que está selando a tumba?
Concordo, Tomé. Na verdade, todos nós concordamos. Mas as mulheres não nos ouviram. Elas disseram que depois de tudo que Jesus fez por nós, o mínimo que elas poderiam fazer era lhe dar um sepultamento digno, com ou sem a nossa ajuda.
E serem mortas tentando, ou ainda pior, serem capturadas e sofrer torturas, até contarem aos romanos sobre nosso pequeno esconderijo aqui e nos matar a todos. Por que então estamos esperando aqui? Isso é uma loucura!
Shhh!
O sol está nascendo. Temos de sair daqui, Felipe, agora.
É o nosso plano, mas estamos esperando as mulheres retornarem.
Mas...
não podemos ir embora sem elas, Tomé.
Acho que não. Mas quando elas retornarão? Supondo que elas não sejam mortas ou presas, é claro.
Elas disseram que, se tudo corresse bem, levaria 2 ou 3 horas. Agora que o sol está nascendo, elas devem ser capazes de olhar o sepulcro e decidir como proceder.
Então, o melhor que podemos esperar é que elas retornem em cerca de 2 ou 3 horas. Enquanto isso, nós simplesmente nos sentamos aqui e esperamos?
Acho que sim.
Devem ser os romanos. Eles mataram as mulheres e vieram nos buscar.
Não, não. É a nossa batida secreta. Deve ser algum amigo.
Ou os romanos extraíram a informação das mulheres antes de matá-las. Não abra.
Abram a porta.
Eu vi o senhor.
O quê? Vocês conseguiram entrar?
Os romanos abriram o sepulcro e deixaram vocês entrar para ver o corpo.
Não, não, eu vi Jesus vivo, eu falei com ele e...
Você falou com ele?
Silêncio! Deixe Maria falar! O que você quer dizer, Maria, com... você falou com ele?
Quando chegamos, os romanos tinham ido embora e a pedra tinha sido removida. Olhei no sepulcro e havia 2 homens vestidos de branco sentados onde o corpo deveria estar.
Homens, deixem ela terminar!
Eles me perguntaram, mulher, por que você está chorando? Eu respondi, levaram embora o meu senhor e não sei onde o puseram.
Alguém roubou o corpo de Jesus.
Não, quando me virei para ir embora, vi outro homem do lado de fora do sepulcro. E ele me fez a mesma pergunta, mulher, por que está chorando? E então ele disse meu nome.
Ele sabia quem você é, mas...
Ele disse, Maria... Quando ouvi o som do meu nome naqueles lábios maravilhosos, meus olhos foram abertos. Era Jesus! Ele ressuscitou dentre os mortos e ele está vivo!
Aquilo aconteceu há 7 dias. Pedro e João correram até o sepulcro e verificaram que o corpo não estava mais ali. Felipe e alguns dos outros acreditaram na história que as mulheres nos contaram, mas eu não. Jesus estava morto. E nada iria mudar isso. O bem havia sido derrotado e o mal havia vencido mais uma vez. Deixei a cidade, voltei para casa e passei a semana com a minha família tentando esquecer que já tinha conhecido Jesus. Mas então Felipe me encontrou de novo e me convenceu a voltar a Jerusalém mais uma vez. Ele me prometeu uma surpresa e que eu não ficaria desapontado.
Você vai vir, Tomé?
Acho que sim. Assim podemos acabar com essa história de uma vez por todas. Você sabe que não acredito em nada disso, Felipe.
Eu sei.
Jesus está morto, Felipe. Não importa o que Maria ou qualquer outro diga. Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei.
Verifique a porta, Tomé. Está trancada?
Está trancada. Tá. O que isso tem a ver?
Vire-se e olhe por si mesmo.
Paz seja com vocês.
Jesus!
Como, Senhor?
Coloque o seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia.
Senhor meu e Deus meu.
O mal só parece vencer, meu amigo. Mas não importa o que seus olhos, sua experiência ou seus sentimentos lhe digam, o sofrimento, a opressão e a maldade não durarão para sempre. Mesmo na morte, o mal não vence, pois Jesus ressuscitou dos mortos e agora está vivo para sempre como nosso Salvador e amigo. Para aqueles de nós que, como Tomé, mudam o coração e creem, Jesus promete nos dar a vida eterna e a vitória sobre o pecado e a maldade, sobre o mal e até mesmo sobre a morte. Pois Deus, veja, ama a mim e a você com o amor eterno. Mas nossos pecados nos separaram de Deus. O Deus justo e santo preparou uma forma para que nossos pecados possam ser perdoados. Essa forma é por meio de Jesus Cristo, a palavra viva e Cordeiro sacrificial de Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele ressuscitou dos mortos e está vivo hoje. Ele tem poder para entrar em nossa vida, perdoar nossos pecados e dar a salvação eterna. O perdão dos pecados e a vida eterna são um presente gratuito de Deus. Não trabalhamos para recebê-lo. Nós o recebemos como um presente. Para receber o perdão e a vida eterna, precisamos abandonar nossos pecados e colocar nossa fé e confiança em Jesus e recebê-lo em nossa vida como Salvador e Senhor. Vou fazer uma breve oração do profundo do meu coração para Deus. Ouça a minha oração e quando eu tiver acabado, convidarei você a fazer a mesma oração. Querido Pai, sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. Eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança em Jesus somente para ser meu Salvador e me perdoar. Eu recebo Jesus em minha vida como Salvador e Senhor. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Agora repita a oração em voz alta depois de mim. Nós falaremos uma parte de cada vez. Faça desta oração a sua oração para Deus. Diga ela com todo o seu coração enquanto ora. Querido Pai, sei que sou um pecador. Eu acredito que Jesus morreu pelos meus pecados. Acredito que Ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. Eu agora abandono os meus pecados. Estou colocando minha fé e confiança em Jesus somente para ser meu Salvador e me perdoar. Eu recebo Jesus em minha vida como Salvador e Senhor. A partir de hoje, seguirei Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por me amar e entrar em minha vida. Amém. Bem-vindo à família de Deus! Quando confiamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e entregamos nossa vida para segui-lo como nosso Senhor e Mestre, Ele deseja que cresçamos como crentes. A palavra de Deus diz: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das melhores maneiras de crescer é ler a palavra de Deus diariamente. Por meio de Sua palavra, Ele nos dá direção sobre como viver. Nós descobrimos o que o agrada. Também descobrimos quais ações evitar, as coisas que irão nos causar danos. Além de ler a palavra de Deus diariamente, outra maneira de crescer é orando. Quando lemos a palavra de Deus, Ele fala conosco. Quando oramos, nós falamos com Deus. Devemos sempre confessar nossos pecados a Deus e pedir perdão, confiar em Jesus Cristo como Salvador e Senhor não significa que nunca mais pecaremos novamente. Devemos tentar viver sem pecar. Mas, quando pecarmos, devemos pedir que Ele nos perdoe. Devemos orar por direção a cada dia. Devemos orar pelos outros. Isso inclui nossa família e amigos. Isso inclui também aqueles que podem ser nossos inimigos. Nem sempre é fácil seguir a Jesus. Um crente frequentemente é perseguido por ser um seguidor de Jesus. Não devemos nos surpreender quando outros nos perseguirem e nos causarem dificuldades, porque somos crentes em Cristo. Jesus disse: "Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou." O amor e o perdão devem caracterizar a nossa vida mesmo diante da perseguição. Não enfrentamos a perseguição sozinhos. Deus conhece cada provação que enfrentamos e Ele sempre está conosco. Deus disse: "Nunca o deixarei, nunca o abandonarei." Por causa de sua presença em nossa vida, podemos afirmar as palavras da Escritura: "O Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens?"
Deus criou o mal?
Não, Deus não criou o mal. O mal é resultado de Satanás e do pecado no mundo.
Por que há tanto mal no mundo?
O mal impera no mundo por causa do pecado. A palavra de Deus diz em Jeremias 17:9: "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa." O coração das pessoas está cheio de pecado. Este pecado se espalha e gera muito mal no mundo. A guerra, a tirania e a perseguição são resultado do mal no mundo.
O mal, o sofrimento e a violência vão durar para sempre?
A palavra de Deus nos diz que essas coisas vão continuar até o fim do mundo. Mas um dia Deus intervirá e acabará com todo o mal e sofrimento.
Por que o mal parece sempre vencer?
Da nossa perspectiva humana, parece que o mal sempre vence. Mas Deus está no controle e Ele está movendo os acontecimentos da história humana em direção a um clímax. Um tempo em que o mal será eliminado e haverá paz e bondade.
Por que eles mataram Jesus?
Homens perversos, motivados pela maldade de seu coração, eles mataram Jesus. Mas o que eles não sabiam é que havia uma razão para sua morte. Jesus morreu para nos salvar de nossos pecados. Ele se entregou por nós. Ele morreu por nossos pecados. Isso significa que Ele morreu em nosso lugar.
Jesus ressuscitou mesmo dentre os mortos? Como Ele fez isso?
Sim, Jesus ressuscitou dentre os mortos. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 15, 3 e 4 que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele detém o poder até mesmo sobre a própria morte.
Jesus está vivo hoje?
Sim, Jesus está vivo hoje. Ele disse: "Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades." Está lá em Apocalipse 1:18. Se você abandonar o seu pecado e colocar a sua confiança em Jesus para ser o seu Salvador, Ele perdoará você e lhe dará o dom da vida eterna. Ele virá por seu Espírito, viverá em sua vida e te ajudará a cada dia. Que Deus o abençoe ricamente enquanto você vive para Ele diariamente. Nosso próximo episódio será uma nova série de dramas chamada Histórias de Esperança.